Nós vamos conversar agora com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira. Bom dia, ministro.
Bom dia, Marcela. É um prazer falar para os ouvintes da Rádio Senado.
O prazer é todo nosso. Pela primeira vez, temos eleições sem financiamento de empresas, né? Que avaliação a Justiça Eleitoral faz dessa mudança?
A eleição sem financiamento de empresas é uma realidade a partir da decisão levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal. Essa mudança deitou reflexos muito significativos, alguns são bem visíveis, outros estão ainda sendo analisados pela Justiça Eleitoral, mas principalmente está sendo confirmada uma preocupação que já vinha sendo debatida no âmbito da corte, que é uma espécie de fuga para o Caixa 2. Né? Alguns dinheiros não estão sendo contabilizados adequadamente nas prestações de contas, e isso induz à conclusão de que esteja havendo burla à legislação eleitoral e até prática de crimes, com a participação, inclusive, de crimes organizados.
Esses casos são registrados de que forma pela Justiça Eleitoral e como eles são tratados?
Tanto o Ministério Público como a Justiça Eleitoral estão de olhos muito bem abertos para essas imperfeições, para essas falhas. Tudo está sendo apurado e vai ser investigado e punido com o máximo rigor dentro de um devido processo legal. Agora, é verdade que nós, da Justiça Eleitoral, precisamos ser criativos para anularmos a criatividade também que existe na malversação das normas jurídicas. Né? Existem alguns programas da Justiça Eleitoral que estão sendo bastante eficazes no combate a essa fraude. A gente pode fazer alusão, por exemplo, ao aplicativo Pardal, que foi desenvolvido até inicialmente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, e que até um ou dois dias atrás já tinha recebido mais de 32 mil denúncias de irregularidades.
Estamos conversando com o ministro do TSE, Tarcísio Vieira, sobre algumas regras das eleições desse ano. A Lei 13.165, de 2015, como o senhor falou, trouxe várias modificações, né? E eu gostaria de saber se houve outra novidade, além da questão do financiamento de campanha, cujo resultado já pôde ser notado aí nessa preparativo para o primeiro turno.
Houve sim, Marcelo, você tem toda a razão. Essa lei, a 13.165 de 2015, ela trouxe algo em torno aí de 130 alterações bastante significativas. Chamam a atenção alterações sobre o encurtamento das campanhas, a questão dos limites de gastos, muitas regras processuais novas e aprimoramento também na questão da prestação de contas. Nós já podemos notar alguns reflexos positivos e outros negativos, né? Dentre os positivos, eu poderia indicar a questão da prestação de contas em tempo real, com critérios propiciatórios de um controle mais rigoroso, mais efetivo por parte da Justiça Eleitoral. Dentre os negativos, ganha destaque esse sincretismo do calendário eleitoral. Ele ficou muito curto e tornou inviável para nós da Justiça Eleitoral o julgamento de tantos pedidos de registro de candidatura até o dia das eleições. Para que se possa ter uma ideia, em plenário, o Tribunal Superior Eleitoral não conseguiu julgar ainda sequer uma dezena de processos, não por culpa sua, mas pelo fato de que esses processos ainda tramitam em primeira e segunda instância. E os registros também, as convenções, tiveram lugar só no mês de julho. E aí os processos de registro se iniciaram no mês de agosto e até agora não chegaram ainda em Brasília em bom número. Isso força o abandono de algumas candidaturas quando há risco de indeferimento, substituição de candidatos. Isso pode gerar até mesmo uma certa confusão no eleitorado.
As informações importantes, né, que a gente sempre passa para o eleitor e para os candidatos são aquelas proibições no dia da eleição. Então, a gente está próximo aí do primeiro turno, né, dessas eleições municipais. No dia da votação, o que é permitido para candidatos e eleitores?
Pois é, o dia da votação, pela legislação eleitoral e pela lógica subjacente a ela, tem que ser um dia de tranquilidade, de absoluta serenidade. Então, basicamente, o que a legislação impõe é que só devam existir manifestações individuais, silenciosas da preferência do eleitor por partido político ou coligação. Então, é vedado no dia da eleição a aglomeração de pessoas portando um vestuário padronizado, bem como portando bandeiras, broches, dísticos, adesivos, não é, que caracterizem o contrário da manifestação silenciosa, que é essa manifestação coletiva, seja com ou sem o uso de veículos, não é? Constitui crime, inclusive previsto na legislação eleitoral, uso de alto-falantes, de amplificadores de som, promoção de comícios, de carreatas, a arregimentação de eleitores, a chamada propaganda de boca de urna e a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de candidatos, porque no dia da eleição esses prazos já terão sido encerrados.
A gente está na era das redes sociais e uma das novidades aí na última eleição em 2014 foram selfies na cabine. O que pode acontecer com uma pessoa que fizer esse registro de sua votação?
Na cabine de votação é terminantemente proibida a entrada de telefones celulares e de máquinas fotográficas, né? A pessoa pode ser repreendida e esse fato vai ser levado ao conhecimento das autoridades eleitorais. Preocupação, digamos assim, primária, né, de que isso possa ser mal utilizado justamente para ser eventualmente o recibo, a prova de algum voto em determinado candidato, mas também para evitar demora na própria votação, filas e etc.
Nós conversamos com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira, sobre algumas regras para as eleições 2016. Muito obrigada, ministro, por suas informações aqui à Rádio Senado.
Eu agradeço em dobro e fico à disposição.